do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 20 bilhões de reais para vacinar brasileiros contra o coronavírus.
Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que garante a compra de doses assim que for aprovada pela Anvisa.
E afirma que a intenção é que vacina chegue rápido aos brasileiros.
Então logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todo o Brasil, de forma gratuita e voluntária.
E ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que o país deve receber doses da vacina em janeiro.
Nós vamos ter 24 milhões e 700 mil doses em janeiro. Isso tudo dependendo do registro da Anvisa. É o que nos garante a segurança e a eficácia.
E você também vai ouvir hoje.
Empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder renegociar dívidas com fundos constitucionais.
Medida deve beneficiar 300 mil empresas do comércio, agricultura e turismo.
Contagem regressiva para o Enem.
Primeira prova do exame vai ser realizada daqui a um mês.
E Ministério da Educação coloca à disposição exercícios para ajudar na preparação dos candidatos. Cleide Lopes.
Todo o material disponibilizado na plataforma Videoprova e ainda a cartilha da redação também estão em Libras.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
20 bilhões de reais.
Esse é o valor que foi liberado hoje pelo governo para a aquisição de vacinas contra o coronavírus.
O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória com o crédito extraordinário e disse que a ideia é garantir imunização o mais rápido possível.
O valor não é para uma vacina específica, e sim para aquelas que forem aprovadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
E também hoje o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ao Senado detalhar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, lançado ontem.
O crédito extraordinário de 20 bilhões de reais será destinado para a compra de doses da vacina contra a Covid-19 e também vai cobrir despesas com logística, aquisição de seringas, agulhas e outros gastos para imunizar a população. Segundo o governo, esse dinheiro não é voltado a nenhuma vacina específica, mas a medida permitirá que as autoridades tenham condições de comprar as doses assim que alguma empresa obtiver o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A medida provisória ainda vai passar pelo Legislativo, mas os recursos já estão disponíveis para o Ministério da Saúde. Ao assinar a medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro disse que a intenção é que a vacina, assim que for autorizada, chegue de forma rápida aos brasileiros.
Então logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todo o Brasil, de forma gratuita e voluntária.
E esse valor será usado para colocar em prática o Plano Nacional de Vacinação, apresentado ontem pelo governo. O documento detalha a ordem de imunização por grupos, a distribuição das doses e a estratégia de comunicação da campanha. A previsão é vacinar pelo menos 50 milhões de brasileiros na fase inicial. E nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma sessão remota no Senado sobre o tema. Ele detalhou o plano e informou que 3 grandes laboratórios já poderão disponibilizar a vacina ao Brasil em janeiro.
Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. Se nós somarmos esses três números, nós vamos ter 24 milhões e 700 mil doses em janeiro. Isso tudo dependendo do registro da Anvisa, que é o que nos garante a segurança e a eficácia.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, destacou a estrutura de imunização que o país já tem e disse que o governo vai garantir vacinas para imunizar toda a população.
Nós falamos de um programa nacional de imunização que cobre 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 27 unidades federadas, 212 milhões de brasileiros. É para esses 212 milhões de brasileiros que nós, do Ministério da Saúde, estamos pensando em imunizar a população brasileira como um todo.
Ainda segundo o ministro ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até março, o Brasil poderá receber mais de 93 milhões de doses da vacina. E, além das negociações com os três laboratórios, Pazuello destacou que o Brasil faz parte do consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial de Saúde, que deve disponibilizar vacinas à medida que forem aprovadas, independente do desenvolvedor. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
184.827 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 6.177.702 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 7.110.434.
Uma obra que vai fazer a diferença para caminhoneiros e motoristas que cruzam os estados da Bahia e Minas Gerais.
O presidente Jair Bolsonaro lançou a pedra fundamental da obra que vai pavimentar um trecho da BR-367, o que deve trazer mais desenvolvimento para a região.
A repórter Luana Karen acompanhou o lançamento e mostra o que vai mudar na vida de quem circula pela BR.
No calor, é poeira perder de vista. Na chuva, a lama é companheira inevitável. E numa combinação de buraco e curva fechada, o estrago foi certeiro para o caminhoneiro Pedro Rodrigues de Jesus, que virou o caminhão carregado de eucalipto numa das curvas da BR-367.
Eu bati dentro do buraco, descontrolei e a carreta tombou. Eu comprei a carreta há poucos dias e aí eu vou ter que ficar no prejuízo.
Sufoco é a palavra que melhor define quem precisa sair de Minas Gerais rumo ao litoral ao sul da Bahia, pela BR-367. O motorista Vandeilson Fernandes passa pelo trecho 4 vezes por semana.
O asfalto tá pior do que a parte de chão. Eu não consigo passar nem de 20 km por hora nessa carreta aqui, né?
Problemas que estão mais próximos de acabar. Com investimento de 157 milhões de reais, a pavimentação de 61 quilômetros da BR-367 vai ficar pronta em 2 anos. Durante a realização da obra, devem ser gerados cerca de 400 empregos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou avanços que o asfalto pode levar para a região.
Estamos trazendo para cá cidadania, estamos trazendo para cá desenvolvimento, induzindo atividade, trazendo para cá o emprego.
Já o presidente Jair Bolsonaro lembrou do empenho da bancada parlamentar de Minas Gerais para a realização da obra. E destacou que o Vale do Jequitinhonha, região com baixo índice de desenvolvimento, é uma prioridade para o governo.
Essa obra 367 chega em boa hora. Há muito ela foi prometida. O Vale do Jequitinhonha, sim, é o início do nosso Nordeste, mais pela região sul. E temos um plano para ele. E esse plano começa com a 367.
A rodovia BR-367 é uma das principais ligações entre Minas Gerais e Bahia e corta a região do Vale do Jequitinhonha. O trecho que será pavimentado vai desde o quilômetro zero, em Salto da Divisa, até o quilômetro 61, no município de Jacinto. De Jacinto, em Minas Gerais, Luana Karen.
Tomou posse hoje o novo ministro do Turismo, Gilson Machado.
No discurso, o novo ministro prometeu desenvolver o turismo de inclusão.
E afirmou que o setor é fundamental para a retomada do crescimento econômico do país.
Ele assume a pasta após mais de um ano à frente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.
Todos os anos, cerca de 11 milhões de brasileiros saem do país para fazer turismo no exterior e aproximadamente 6 milhões e meio de estrangeiros visitam o Brasil. Um saldo negativo que o Ministério do Turismo quer mudar. Incentivar o brasileiro a viajar pelo país é uma das metas do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, que tomou posse nesta quinta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto. No discurso, o novo ministro prometeu trabalhar pelo turismo de inclusão, fez um apelo a governadores para que não fechem os pontos turísticos por causa da pandemia e defendeu o setor como um motor para a retomada do crescimento da economia.
Com o turismo, fazer a real mudança econômica que o país merece. O turismo que pode ter no Brasil a mesma importância que o agronegócio. Somos hoje o país da América Latina que tem o maior potencial de crescimento e a maior velocidade de retomada. E o turismo para isso tem um papel importantíssimo.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que o turismo é fundamental para a economia e voltou a defender a ideia de transformar a região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em uma espécie de Caribe brasileiro.
É dinheiro para nós,
recursos para nós. Os municípios ali de Angra dos Reis, Paraty, Mambucaba é o coração da região, né? É, Mangaratiba vai lucrar com isso, o Brasil todo vai lucrar com isso.
Gilson Machado é pernambucano e médico veterinário por formação, mas acumula uma experiência de mais de 30 anos no setor turístico e passou o último ano à frente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Reportagem, Márcia Fernandes.
O setor portuário brasileiro tem registrado aumento em movimentações.
Isso ajudou a fazer com que o país subisse no ranking de eficiência portuária organizado pelo Fórum Econômico Mundial.
E as projeções para os próximos anos são de mais crescimento e investimentos.
São pelo menos 30 bilhões de reais em investimentos previstos para o setor portuário até 2022. Dinheiro que será aplicado nos portos organizados, ou seja, aqueles administrados pelo poder público e nos terminais de uso privado. O governo pretende realizar 30 leilões, como detalha o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni.
Para os próximos anos, para 2021 e 2022, nós temos algo em torno aí de 30 leilões a serem realizados, né, nos diversos portos do país, e temos uma carteira, né, de mais de 60 contratos de adesão de terminais de uso privado a serem assinados.
Os investimentos são uma estratégia do governo federal de priorizar obras paradas ou já em andamento e melhorias na infraestrutura como um todo. O reflexo dessa política foi a premiação Portos Mais Brasil, que valorizou as melhores práticas na gestão dos portos brasileiros. O terminal de Paranaguá, no Paraná, venceu em 2 das 4 categorias do prêmio. Foi a primeira vez que os portos com os melhores índices de desempenho foram premiados. Além de mostrar a evolução da administração portuária, a boa gestão atrai investimentos para o setor, como destaca o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Sérgio Aquino.
É muito importante que as administrações portuárias tenham sido profissionalizadas e estejam sendo premiadas em vista da eficiência, dos resultados, da evolução positiva. Porque administração pública eficiente e positiva gera maior atratividade de investimentos privados nos portos de propriedade pública.
O setor portuário também subiu 13 posições no ranking de eficiência mundial, segundo a avaliação do Fórum Econômico Mundial. Em 2019, foram realizadas 64.600 atracações em portos e terminais brasileiros. Em termos de material movimentado, foram 1.104 milhões de toneladas de produtos como minério de ferro, petróleo e derivados, soja e milho. Reportagem Daniele Popov. Contagem regressiva para o Enem.
Primeira prova do exame vai ser realizada daqui a um mês.
E você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério da Educação colocou à disposição exercícios para ajudar na preparação dos candidatos.
A Caixa Econômica Federal pagou hoje mais uma parcela do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
Aproximadamente 3 milhões e 400 mil pessoas nascidas em maio receberam o dinheiro em suas contas da poupança social.
Os beneficiários já podem movimentar os valores pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas dos comércios.
Também hoje a Caixa fez o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial extensão para beneficiários do Bolsa Família. Nesse caso, para pessoas com NIS de final 6.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que altera o uso do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Criado originalmente para ações na telefonia fixa, o dinheiro do FUST agora vai poder financiar projetos que promovam a democratização da internet e de novas tecnologias.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, avalia que essa é uma mudança histórica para o setor, auxiliando na redução de desigualdades regionais em telecomunicações.
Com o FUST, que eram recursos que iriam para compra de orelhões, para telefonia fixa e já investimentos que hoje não fazem mais sentido, esses recursos irão agora para levar internet para quem não tem, para levar internet para o homem do campo, conectividade rural, levar telefonia para as regiões mais remotas.
Com a mudança, tanto serviços públicos quanto privados poderão receber recursos do fundo.
E também foi sancionada hoje pelo presidente Bolsonaro a lei que vai impulsionar a chamada Internet das Coisas no país.
Internet das Coisas é o uso da rede em aparelhos do nosso dia a dia, como geladeiras, lâmpadas e máquinas agrícolas.
Pela nova regra, alguns tributos incidentes sobre as estações de telecomunicações foram zerados.
A expectativa é que a medida aqueça o setor, torne a tecnologia mais barata e gere empregos, como afirma o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Internet das Coisas, o IoT, vai fazer com que o país, o nosso Brasil, seja um grande competidor no mercado global de Internet das Coisas. Nós conseguiremos com isso gerar mais de 10 milhões de empregos só no nosso país.
A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, com benefícios tributários até 2025.
Daqui a um mês vai ser realizada a primeira prova do Enem.
A atual edição foi adiada em função da pandemia.
As provas já estão circulando pelo país para chegarem aos locais de exame. E os candidatos aproveitando os últimos momentos de estudo.
E a organização do exame colocou à disposição dos estudantes provas de edições passadas para ajudar na preparação.
Contagem regressiva para 5 milhões e 800 mil brasileiros que farão em janeiro o Enem 2020. Uma das novidades deste ano é o material de preparação disponibilizado pelo Ministério da Educação, como explica Alexandre Lopes, presidente do INEP.
Você vai na página do nosso aplicativo, clica em simulados e você vai começar a poder resolver questões de provas anteriores do Enem direto no aplicativo, com correção automática.
Para o estudante Ivan Felipe Dutra Júnior, esse ano atípico por causa da pandemia lhe deu mais tempo de estudo. E ele já definiu, neste mês que antecede as provas, vai focar nos simulados liberados no aplicativo do INEP.
Eu pretendo, nessa reta final, realizar os exercícios dos Enems passados, até para ver se meu tempo de prova está bom e se o conteúdo já está todo fresco na minha mente.
O professor de português, Gabriel Hamilton, aprovou o material disponibilizado para estudo. Ele aconselha ainda o estudante a ficar antenado em notícias. Ele lembra que a redação, peso importante no exame, tem fugido de temas óbvios e é exigido, além de português, um conhecimento mais profundo do que acontece no mundo.
Para que o resultado positivo do candidato venha, é necessário que ele tenha um conhecimento de mundo, um conhecimento de áreas distintas, né? Conhecimento de história, de biologia, de sociologia, de literatura, etc., etc., porque assim utilizará essas informações para poder escrever o seu texto.
Todas as medidas de segurança sanitária serão adotadas nos dias de provas. O uso de máscaras será obrigatório e o álcool gel estará disponível para limpeza das mãos antes da entrada em sala. As carteiras terão distanciamento exigido. Agora, se você pegou a Covid ou outra doença infecto-contagiosa, fique tranquilo. Ninguém vai perder as provas. É o que garante o presidente do INEP, Alexandre Lopes.
Você poderá, na semana que antecede a aplicação da prova, entrar na página do participante, acrescentar ali um relatório médico ou comprovante de exame que mostre que você pegou alguma doença infecto-contagiosa e, com isso, você não fará aquela prova no dia, mas fará na reaplicação em fevereiro, quando você já tiver curado.
Todo o material disponibilizado pelo MEC para estudo na plataforma Videoprova e ainda a cartilha da redação também estão em Libras, a língua brasileira de sinais, no canal do INEP no YouTube. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro assinou duas medidas provisórias que vão permitir a empresários do norte e nordeste do país a renegociação de dívidas com fundos constitucionais.
A iniciativa vai permitir que os empreendedores tenham acesso a crédito em instituições financeiras.
O estímulo deve gerar emprego e renda nos estados da Amazônia Legal e no semiárido.
Os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e os fundos de investimentos da Amazônia e do Nordeste são instrumentos para estimular o desenvolvimento regional. Os recursos são destinados, por exemplo, a apoiar empresas ou financiar projetos de geração de emprego e renda. Mas muitos empreendedores que recorreram aos fundos não conseguiram saldar as dívidas e, por isso, não têm acesso a crédito em instituições financeiras. As medidas provisórias assinadas nesta quinta-feira vão permitir a renegociação dessas dívidas. Segundo Amaro Salles, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, esse era um pedido antigo dos empresários do Norte e do Nordeste.
Um pleito que já há quase 30 anos era solicitado por essas regiões, renegociar dívidas. Neste momento onde precisamos produzir, tornar essas empresas viáveis, tornar essas empresas produtivas.
As facilidades para renegociar dívidas com os fundos devem beneficiar cerca de 300 mil empresas de setores como comércio, indústria, agricultura e turismo. Os empresários vão poder financiar os débitos em até 7 anos, com descontos que podem chegar a 85%. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a grande maioria são pequenos devedores.
Quase 80% dessas dívidas, desses 300 mil devedores, devem em torno de 20 mil reais. Com as condições dadas, a dívida histórica, acrescida de juros, se for negociada em 120 meses, será em torno de 9 mil, o que significará uma prestação de menos de 80 reais por mês.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo é dar condições para o setor produtivo se desenvolver, sem os entraves da burocracia.
Os números são realmente fantásticos. 300 mil empresas, 50 bilhões de reais, milhões de empregos. E o que nós buscamos o tempo todo é facilitar a vida de quem produz. Jamais criaremos dificuldade para vender facilidade.
Para o economista César Bergo, as medidas devem estimular a economia nas regiões Norte e Nordeste.
Essas medidas possibilitarão geração de emprego, geração de renda, fazendo com que as pessoas possam, então, tocar os seus negócios. Isso é fundamental nesse momento de crise, nesse regime de calamidade pública. São recursos fundamentais, neste momento, para a geração de renda e geração de empregos.
O total de dívidas acumuladas nos 5 fundos passa dos 58 bilhões de reais. Reportagem Alisson Machado.
Desde 2011, mais de 1 milhão de estrangeiros foram registrados no Brasil.
Só no ano passado, mais de 83 mil pessoas pediram refúgio aqui no país, o maior número da série histórica.
Também foi emitido o maior número de carteiras de trabalho, mais de 38 mil.
Os dados foram apresentados hoje pelo Ministério da Justiça.
Em 2010, cerca de 17 mil estrangeiros chegaram no Brasil, segundo o relatório do Observatório das Migrações Internacionais, do Ministério da Justiça. Já em 2019, o número passou para mais de 117 mil, um crescimento superior a 600%, a maior parte de origem latino-americana, como detalha o professor Leonardo Cavalcante, coordenador científico do Observatório.
Se consolidaram os imigrantes haitianos, mas também houve presença a partir de 2019, sobretudo dos venezuelanos. Sem contar também os países de fronteira, né? Paraguai, Uruguai, que migrações que sempre permaneceram no Brasil.
Em 2019, o governo brasileiro reconheceu mais de 21 pedidos de refúgio no país, quase o dobro do ano anterior. A maior parte, cerca de 97%, foram solicitações de venezuelanos. João Alves Santana é um dos que hoje vivem no Brasil. O estudante veio da Venezuela, acompanhado da mãe, uma irmã e o avô. A família pediu refúgio e hoje vive no Varjão, no Distrito Federal. Na bagagem, um sonho da infância.
Quando eu vou jogar no campo, eu deixo o coração no campo, entendeu? Então eu estou pretendendo isso, né? Se continuar jogando futebol para ajudar minha família daqui e da Venezuela também.
Muitos desses imigrantes conseguiram espaço no mercado formal de trabalho na última década. Em 2010, eram pouco mais de 50 mil registrados. Em 2019, esse número saltou para 147 mil. Eles se instalaram, sobretudo, na indústria do agronegócio, segundo o coordenador Leonardo Cavalcante.
Observa-se claramente essa tendência de crescimento, essa curva em ascensão, sobretudo a região sul e São Paulo, são regiões exportadoras do agronegócio, sobretudo aquelas empresas que trabalham no final da cadeia produtiva do agronegócio, frigorífico, abates de suíno, de aves.
Mas ainda há desafios a serem vencidos. Desigualdades sociais e de gênero, por exemplo. Segundo o estudo, embora a maioria, as mulheres ocupam menos de 30% dos empregos formais e recebem 70% menos que os homens. Reportagem Ana Graziela Guiar.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo mantém na Justiça Comum investigação contra ex-marqueteiro de Aécio Neves.
Ministério Público Federal pede que Superior Tribunal de Justiça mantenha prisão preventiva de 6 investigados na Operação Faroeste.
Uber é condenado a pagar R$5.000 de indenização por desabilitar conta de motorista.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal julga ser improcedente reclamação do ex-marqueteiro de Aécio Neves.
O publicitário queria que o inquérito aberto pela Justiça de Minas Gerais fosse transferido para a Justiça Eleitoral. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, teria proposto acordo para garantir a vitória das maiores construtoras do país na licitação aberta para a construção da cidade administrativa em Belo Horizonte a partir de 2008. Delações premiadas, no entanto, apontam que o publicitário Paulo Vasconcelos do Rosário Neto teria forjado contratos e repassado o valor para saldar débitos de campanha de Aécio. No Supremo, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não existem indícios de eventual crime eleitoral.
Com a lei de improbidade administrativa, o particular, que recebe recursos públicos, passou a se equiparar a agente público, podendo, dessa forma, responder sozinho em ação de improbidade.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A União ajuizou ação de ressarcimento contra uma organização não governamental e o gestor dela por suposta prática de atos ímprobos na execução de convênio com repasses do governo federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença que extinguiu a ação sem exame do mérito. No STJ, a primeira turma reformou essa conclusão. No voto vencedor, o ministro Gurgel de Faria ressaltou que foram evidenciadas supostas irregularidades na execução do convênio, o que equipara o gestor a agente público para os fins de improbidade administrativa e permite o andamento da ação nas instâncias ordinárias.
O município de João Pessoa foi condenado a pagar R$30.000 de indenização por danos morais a uma paciente que ficou com um catéter dentro do corpo depois de uma cirurgia para retirar a vesícula.
Segundo o processo, a mulher teve 5 crises convulsivas após o procedimento cirúrgico no Hospital Municipal Santa Isabel. Um residente tentou ajudar, mas acabou quebrando o catéter em uma das veias da paciente.
Na sentença, a juíza destacou a responsabilidade do hospital diante do erro médico que colocou a vida da paciente em risco.
Assim, a juíza condenou o município a pagar indenização por danos morais, mas negou o pedido de danos materiais.
Ministério Público Federal pede que Superior Tribunal de Justiça mantenha prisão preventiva de 6 investigados na Operação Faroeste.
Eles estão presos desde novembro do ano passado por lavagem de dinheiro, constituição e integração de organização criminosa. Marissa Omena.
Segundo a Subprocuradora-Geral da República, Lindor Araújo, a manutenção da prisão é necessária para que as provas continuem sendo colhidas. Além disso, agricultores continuaram sendo extorquidos e ameaçados por pistoleiros, mesmo após a prisão dos réus. A Operação Faroeste foi deflagrada em novembro do ano passado com o objetivo de acabar com a venda de decisões no Tribunal de Justiça da Bahia. O esquema criminoso consistia na legalização de terras griladas no oeste do estado.
Uber é condenada a pagar R$5.000 de indenização a motorista que teve conta desativada.
A decisão é da Justiça do Maranhão. Patrícia Portales.
Segundo o processo, a conta do motorista
motorista foi desativada por suposto uso inadequado do aplicativo. O motorista alega que ficou surpreso com o cancelamento sem aviso prévio, principalmente porque o trabalho era a principal fonte de renda dele e da família. Em defesa, a Uber do Brasil alegou a liberdade contratual e a ausência de relação de consumo. Mas o terceiro juizado especial cível das relações de consumo de São Luís, no Maranhão, entendeu que ficou comprovado o ato ilícito por parte da empresa, por cancelar o cadastro sem dar o direito de defesa ao motorista.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 24 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 vão estar disponíveis em janeiro de 2021, segundo o ministro da Saúde. O Congresso aprova crédito de 3,3 bilhões para 7 ministérios e organismos internacionais. Em debate no Senado, especialistas divergem sobre dados de queimadas e desmatamento na Amazônia. Boa noite. Senadores discutiram hoje, em sessão de debates, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu detalhes do cronograma de distribuição das vacinas e citou o valor de 24 milhões de doses distribuídas em janeiro próximo. Ainda segundo ele, serão 37,7 milhões de doses em fevereiro e 31 milhões em março. O anúncio foi feito no dia em que o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP que destina 20 bilhões de reais para o plano de vacinação. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
De acordo com o executivo, a primeira fase da campanha tem o objetivo de esclarecer a população sobre a importância da imunização, reforçando que as autoridades sanitárias estão tomando todas as medidas para garantir a segurança dos brasileiros que receberem a vacina. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ressaltou que ainda não há registro no mundo de nenhuma vacina por nenhum laboratório contra a Covid-19. Segundo ele, somente há autorizações provisórias para a Pfizer na Inglaterra e nos Estados Unidos, com 20 mil vacinados por dia. Pazuello informou que 3 grandes laboratórios vão disponibilizar a vacina ao Brasil em janeiro.
Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. A data exata é o mês de janeiro, pode ser 18 de janeiro, 20 de janeiro, isso tudo dependendo do registro da Anvisa.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico e foi ministro da Saúde, lamentou o número de mortes no Brasil, que já ultrapassa 180 mil. Ele afirmou que o Brasil não tratou a pandemia com seriedade.
Mas se nós somos o segundo país do mundo em número de mortos e não somos o segundo país do mundo em número de habitantes, evidentemente que nós não tratamos este problema com a gravidade, com a seriedade, com a urgência que precisaria ter sido né, cuidado. Não estou aqui jogando pedra em ninguém, nem acusando ninguém, estou constatando fatos.
E a senadora Zenaide Maia pediu esclarecimentos ao ministro da Saúde sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Ela quer saber se as pessoas com deficiência terão prioridade no processo de imunização. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 não deixa claro se as pessoas com deficiência e com doenças raras estão no grupo prioritário de vacinação. Por isso, ela pediu explicações ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.
Não aparece as pessoas com deficiência nem com doenças raras como prioritária nessa vacinação. Eu queria lembrar que as pessoas com deficiência têm um índice de comorbidade bem superior à população em geral.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, apelou ao governo pela inclusão dessas pessoas no grupo prioritário de imunização.
Essas pessoas realmente têm que ser tratadas de uma forma prioritária e por isso aqui eu faço esse apelo para que o nosso governo federal seja sensível em relação a isso.
Na fase 1, serão vacinados os profissionais da saúde, idosos e indígenas.
O Congresso aprovou hoje um crédito suplementar de 3,3 bilhões para o governo federal. Além de 7 ministérios, os recursos devem ser disponibilizados para órgãos como o IBGE, INCRA, Receita Federal e para organismos internacionais. Repórter Rodrigo Rezende.
Na última sessão do ano, o Congresso Nacional aprovou um crédito suplementar de 3,3 bilhões de reais para 7 ministérios e organismos internacionais. O relator da proposta, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, ressalta que, além de honrar compromissos em organismos como a ONU e a OEA, o crédito será dividido entre órgãos nacionais, como o INCRA e o IBGE.
Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, no valor de 21 milhões de reais. Da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no valor de R$ 9.392.099.
O projeto destina 311 milhões de reais ao Ministério do Turismo para a retomada da atividade no pós-pandemia, 51 milhões ao Ministério da Defesa e 46 milhões para o Ministério de Infraestrutura.
O segundo turno das eleições municipais em Macapá acontece nesse domingo, dia 20. O processo eleitoral no município foi adiado devido ao apagão que afetou o estado do Amapá no início de novembro. A reportagem é de Lara Quinuê.
A cidade de Macapá tem 292.718 pessoas aptas a votar. Elas devem decidir entre os candidatos Dr. Furlan, do Cidadania, e Josiel, do Democratas, para o cargo de prefeito na legislatura que vai de 2021 a 2024. Após a conclusão da apuração do primeiro turno, o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, celebrou a organização do pleito e cumprimentou os eleitores da cidade pela resiliência.
É preciso registrar que é comovente a bravura e a resiliência do povo de Macapá, que deu a volta por cima e conseguiu realizar eleições depois de ter vivido uma crise por muitas semanas.
As regras sanitárias definidas para o primeiro turno continuam valendo. Está mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, a recomendação para que cada eleitor leve sua própria caneta e a suspensão da identificação biométrica. Além disso, o horário estendido de votação permanece das 7 às 17 horas, sendo o período de 7 às 10 da manhã preferencial para os eleitores com mais de 60 anos.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, criticou o INSS, que, segundo ele, não vem atendendo com dignidade a população. Ele protocolou um projeto de lei para melhorar o atendimento do órgão. Segundo o projeto, quando o INSS não for capaz de conceder benefício previdenciário em 30 dias, deve aceitar a apresentação de 2 atestados médicos particulares para validar o auxílio-doença ou autorizar a aposentadoria por invalidez. Para aqueles aposentados e pensionistas que precisam fazer anualmente prova de vida, o senador propõe que o atendimento seja feito via telemedicina ou domiciliar.
Sugerimos ainda, por meio de indicação ao Poder Executivo, a revisão do sistema de informação utilizado nas rotinas do INSS e no fluxo de atendimento das agências, com diminuição de exigência para a concessão de benefícios e modernização digital na gestão de processos.
Em debate hoje no Senado sobre desmatamento e queimadas na Amazônia, especialistas divergiram quanto aos dados da preservação ambiental no país. O ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, afirmou que o Brasil avança no desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados. Segundo o senador Luiz Carlos Reis, a preocupação com o aquecimento global é de todos, ambientalistas e produtores rurais. Repórter Raquel Teixeira.
Um dos convidados para participar do debate foi o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, que trouxe dados técnicos que apontaram desde agosto de 2019 a agosto de 2020 o desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados.
O dado do INPE representa aquilo que é mensurável pelo censuramento remoto objetivamente. Os dados mais recentes, há um crescimento do desmatamento nos anos recentes, há também um crescimento de queimados. Nós chegamos a 6.700 em 2017 e atualmente estamos num crescimento de 11 mil quilômetros quadrados.
Já o diretor do Sensipan, Rafael Costa, demonstrou que o monitoramento dos focos de calor na floresta desde o ano passado revelou baixo índice dentro da série histórica.
Eu apresento a série histórica do quantitativo de focos de calor registrados ao longo dos anos. A média de focos registrados durante o ano para esse bioma é de aproximadamente 110 mil focos. Está abaixo da média histórica e menor que os anos de 2017, 2015, 2010 e mais outros 7 anos da série.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, autor do pedido para realizar a sessão temática, defendeu os produtores rurais, que muitas vezes são considerados principais responsáveis pelos prejuízos ambientais.
O aquecimento global é uma preocupação mundial e nós temos grande interesse nessa questão. Ninguém é a favor das queimadas, né? Nós estamos longe disso. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural e não aceito certas críticas, inclusive de brasileiros, né? Que a gente tem visto hoje, entidades brasileiras criticando a produção primária brasileira.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova recursos para a ONU e reforça ações de 7 ministérios.
Câmara autoriza mudanças de regras no setor elétrico para frear reajustes.
Deputados mantêm repasse de recursos do Fundeb para a educação pública.
Boa noite. Os deputados concluíram hoje a votação da proposta de regulamentação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
A matéria voltou à Câmara depois de o Senado vetar o repasse de até 10% dos recursos do fundo para escolas privadas ligadas ao Sistema S e às confessionais comunitárias e filantrópicas.
O relator da matéria na Câmara, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, defendeu a destinação dos recursos somente para o setor público, como previa o texto original.
Para Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a educação foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Na visão da deputada, a regulamentação do Fundeb, além de financiar a educação pública, vai permitir que milhões de crianças tenham acesso à internet para continuar estudando em 2021.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta as alterações que a Câmara fez no texto de regulamentação do Fundeb, antes de a proposta seguir para o Senado. Ele afirma que os deputados e deputadas tiveram a chance de consertar o erro. Segundo ele, é preciso garantir que os recursos públicos sejam exclusivos para o ensino público brasileiro.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, entende que às vésperas do recesso parlamentar, cabe aos deputados e senadores fecharem um bom acordo sobre as diversas matérias de interesse do Brasil para serem discutidas e votadas. Ele ressalta ainda a importância da conclusão da regulamentação do Fundeb.
Educação.
Parlamentares, dirigentes públicos de educação e profissionais de saúde defenderam o retorno de aulas presenciais o mais rapidamente possível, seguindo protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus.
A posição unânime foi tomada durante a audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19. Quem traz mais detalhes dos debates é o repórter Cláudio Ferreira.
Os debatedores afirmaram que a volta às aulas não pode depender do cronograma de vacinação. Salientaram que a escola é uma ferramenta de proteção social, evitando, por exemplo, a violência contra crianças. A interrupção de atividades nas unidades de ensino, segundo os especialistas, pode trazer consequências graves para o rendimento escolar. Uma preocupação salientada também pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Como pode acontecer uma educação infantil remota? Como pode acontecer alguma educação sem professor perto? Ninguém aprende sozinho em tablet. Foi um ano sem alfabetização. Estou falando de Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, Educação Infantil. E o que mais deixa a gente preocupado é que esse apagão da educação no ano de 2020 no nosso país, ele ratifica uma exclusão, ele torna mais desigual aquela famosa oportunidade na base e torna ainda maior a diferença entre a escola pública e a escola privada.
O presidente da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, negou que tenha havido um apagão na educação básica neste ano, porque muitos profissionais continuaram trabalhando. Ele reivindicou um programa nacional de retorno às aulas e reclamou que os professores estão no quarto grupo da primeira etapa de vacinação anunciada pelo Ministério da Saúde. A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Isabel Pessoa, listou as ações para auxiliar as redes de ensino, como uma verba de R$ 615 milhões para aquisição de itens de higiene e adequações no espaço físico. Um desafio é que os anos letivos de 2020 e 2021 serão cursados simultaneamente. O secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, enfatizou que a proteção contra o coronavírus não é incompatível com a volta às aulas presenciais. Ele disse que, atualmente, há 2.800 estabelecimentos em atividade no estado e nenhum registro de transmissão da Covid-19 dentro das escolas. Profissionais de saúde convidados para audiência pública salientaram que as crianças não são disseminadoras da Covid-19, além de se infectarem menos, serem mais assintomáticas e menos sujeitas a complicações. A infectopediatra Luciana Amal explicou os prejuízos de um isolamento social prolongado.
A gente vê jovens crescendo, problemas importantes de saúde mental, como depressão, aumento importante das ideações suicidas, aumento bastante relevante da obesidade devido à insegurança alimentar que as crianças têm sofrido, aumento importante dos casos de miopia pelo uso prolongado de telas, aumento de transtornos de ansiedade e do sono, que são efeitos imensos e duradouros que a gente vai levar para essa geração inteira por muitos e muitos anos.
Os participantes da audiência pública ressaltaram que os planos de retomada das aulas devem levar em conta as diferenças de condições das escolas públicas. Também alertaram que a troca de prefeitos em vários municípios na virada do ano não pode prejudicar a continuidade desse planejamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Justiça.
Está em análise na Câmara a proposta que muda as prerrogativas da atividade privativa de advogado e a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil.
Contrário ao projeto que altera o Estatuto da Advocacia e da OAB, Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, entende que a matéria deveria ser mais discutida antes de ser colocada em votação no plenário. O deputado argumenta que o atual texto não colabora com os instrumentos de combate à criminalidade, à corrupção e à lavagem de dinheiro.
Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, avalia que aqueles que criticam o projeto que altera o Estatuto do Advogado não querem atingir os advogados, mas fragilizar o valor do profissional que representa a defesa no processo. Ele afirma que há um desequilíbrio evidente entre acusação e defesa nos processos penal, civil e administrativo.
Economia.
A Câmara concluiu a votação da medida provisória que remaneja recursos no setor elétrico para permitir a redução de tarifas de energia e reorganiza o segmento nuclear para a conclusão do projeto da usina de Angra 3.
Os deputados também aprovaram um projeto que suspende, durante a pandemia de Covid-19, os pagamentos das parcelas devidas pelos clubes de futebol ao Profute. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que suspende durante a pandemia de Covid-19 o pagamento de parcelas de dívidas do Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. O texto já tinha sido aprovado na Câmara, mas recebeu 3 modificações no Senado quanto à assistência a ex-atletas e atletas em formação, novas condições trabalhistas para os clubes de futebol acessarem os benefícios do Profute e critérios técnicos e científicos para o adiamento de jogos. Todas as emendas do Senado foram rejeitadas. O relator, o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, argumentou que o foco da proposta é o socorro emergencial aos clubes que perderam receita diante dos estádios vazios e a queda de arrecadação com a pandemia.
Um dia histórico para o futebol brasileiro, e saibam que hoje nós demos um alento para esses clubes, que suas arrecadações foram lá no chão e agora nós suspendemos com esse projeto a cobrança do Profute durante o período da pandemia. Nada mais justo para essa indústria que movimenta tanto recurso, que gera tanto emprego no nosso país.
O Profute está em vigor desde 2015, quando o volume das dívidas dos clubes de futebol com órgãos públicos federais estava em cerca de 5 bilhões de reais. A proposta de suspensão temporária de pagamento das parcelas vai agora à sanção presidencial. Os deputados também aprovaram a polêmica medida provisória que altera várias regras do setor elétrico. Para o relator, deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, o conjunto das medidas tem efeito positivo para o consumidor, com redução no valor da conta de luz, sobretudo na região norte.
Nós estamos buscando o equilíbrio entre as matrizes, diluindo o prazo para que tenha a retomada da cobrança dos encargos, sim, das fontes renováveis, também a segurança jurídica e a necessidade de termos a estabilidade do setor energético brasileiro, que é indispensável esse debate para trazer o diferimento, a diminuição da tarifa de energia elétrica para os estados do norte brasileiro.
Em vigor desde setembro, a medida provisória já teria contribuído com a redução tarifária em alguns estados. Porém, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, reclamou do estímulo do texto à privatização das empresas de energia e das diferenças tarifárias nos estados do norte.
Rondônia tem uma redução de 11% na sua conta de energia e o Acre tem um reajuste acima de 4%. Já tem até uma CPI no estado por conta dessa conta de energia.
A oposição também apontou efeitos danosos da privatização no recente apagão de cerca de 20 dias no Amapá. Vários partidos tentaram impedir a votação da MP sob o argumento de que o texto deveria passar por mais debates e aperfeiçoamentos. O deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, se queixou do excesso de temas abordados.
O governo fez lambança nessa medida provisória. Misturou muitos temas sem dialogar com os líderes. O governo misturou tratamento de subsídio para energia renovável com método de cálculo da CDE, com financiamento de Angra 3, com revisão de política de desenvolvimento regional baseado em matriz energética.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, viu riscos de privatização do setor de energia nuclear.
Tem muita treta aí no meio. Por medida provisória, pretende entregar a iniciativa privada um setor para qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União. Isso aqui é inconstitucional, inclusive.
O texto prevê que a outorga para a exploração da usina nuclear de Angra 3 será de competência exclusiva de uma empresa estatal. Outro tema polêmico da MP é a redução de subsídios para energia limpa, como eólica, solar e de biomassa. Mesmo defensor da sustentabilidade ambiental, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, apoiou a aprovação da medida provisória.
Nós temos um compromisso com a sustentabilidade, mas essa sustentabilidade precisa ter também uma sustentabilidade econômica, financeira. Então, o que está se propondo é uma transição, preserva, estimula, mas tem que ter um processo de desmame gradativo e é isso que esse projeto faz.
A votação da medida provisória foi concluída na Câmara nesta quinta-feira com a aprovação de uma emenda que compensa as concessionárias de energia elétrica por perdas financeiras provocadas pela estiagem. Basicamente, a alteração privilegia a CEMIG de Minas Gerais, que será compensada por meio do aumento do prazo de concessão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Está pronta para ser votada em plenário proposta que reduz algumas penas de crimes contra a ordem tributária e relações de consumo. No entanto, Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, defende que, por se tratar de um projeto que protege os direitos do consumidor, ele deve ser discutido em mais comissões antes de ser votado no plenário da Câmara.
Júlio César, do PSD do Piauí, ressalta a importância da medida provisória que permite a continuidade da renegociação das dívidas dos agricultores, principalmente aqueles financiados com os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O deputado frisa que os fundos são administrados pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia.
De acordo com um relatório da Secretaria da Fazenda, Minas Gerais foi o segundo estado que menos investiu em saúde no país durante a pandemia, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Ao julgar uma falta de respeito do governo com os mineiros, Rogério Correia, do PT, alerta que os investimentos estão abaixo dos valores obrigados pela Constituição.
Votação.
Congresso Nacional aprovou hoje projeto que libera um crédito suplementar de 3 bilhões e 300 milhões de reais para pagar obrigações com organismos internacionais e reforçar ações de 7 ministérios. A repórter Paula Bittar acompanhou as votações.
A primeira parte da sessão do Congresso, feita com deputados, foi marcada por polêmicas. Parte dos parlamentares cobraram que vetos presidenciais fossem votados antes da proposta e acusaram o governo de tentar interferir na sucessão presidencial da Câmara ao prever a possibilidade de liberação de emendas parlamentares. O relator da proposta, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, manteve a previsão do Poder Executivo para quitar 917 milhões de reais em dívidas com organismos internacionais, sendo 2/3 desse valor para a Organização das Nações Unidas. Quanto ao restante do dinheiro, boa parte vai para programas do Ministério do Desenvolvimento Regional. O apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano ficará com 400 milhões de reais e os projetos de desenvolvimento sustentável com 380 milhões de reais. O auxílio à infraestrutura turística será reforçado com 460 milhões de reais, o fomento ao setor agropecuário com 437 milhões de reais, os assentamentos rurais com 121 milhões e os institutos federais de ensino profissional e tecnológico com 100 milhões de reais. Parte dos recursos poderá ser alocada até o dia 31 por meio de emendas parlamentares. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, foi contra a votação da proposta que, segundo ele, tem o intuito de interferir nas eleições da mesa diretora da Câmara em fevereiro do ano que vem.
Quando o presidente Rodrigo Maia, que ainda não lançou o seu candidato, mas é um cabo eleitoral relevante nesse processo de sucessão, disse que não havia sido feito contato com ele para marcar essa sessão do Congresso Nacional, ficou claro para aqueles que assistiam que há aqui uma questão de sucessão envolvida e o mais grave, 1,9 bilhão e 900 milhões de reais em emendas extra-orçamentárias, pelo que se comenta e pelo que se percebe neste projeto para emendas, repito, extra-orçamentárias, irrigarem a campanha de um dos candidatos a presidente desta casa. Isso é um absurdo, senhora presidente.
Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abriu sessão de votações, afirmando que não tinha sido informado a respeito da sessão do Congresso e que a Câmara tinha uma pauta extensa e importante prevista. Partidos como PP, Republicanos, PL, PSD e Avante entraram em obstrução, tentando forçar o fim da sessão da Câmara e permitir o início da sessão do Congresso. Ao fim, houve acordo para que os deputados terminassem de votar a medida provisória em pauta, depois suspendessem a reunião, permitindo a votação pelo Congresso. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou a constitucionalidade da sessão, pois existem vetos presidenciais ainda não analisados pelos congressistas e vetos trancam a pauta de votações do Congresso Nacional.
E nós achamos que é muito grave. Nós temos que derrubar o veto do marco do saneamento. O Brasil espera isso. Nós temos que derrotar o veto do 1826 dos profissionais da saúde.
Para
concluir, a Constituição Federal e o regimento nos respaldam. Então nós queremos fazer essa questão de ordem e fazer um alerta aos partidos de oposição e aos partidos que não são de oposição, mas que ainda defendem as liberdades democráticas nesse país. Que isto é inaceitável. Não se pode tratar de forma leviana a Constituição e o regimento interno.
A primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, respondeu que os vetos não trancam as sessões que são feitas com deputados e senadores separadamente, como vem acontecendo durante a pandemia.
Considerando que o trancamento da pauta pelos vetos presidenciais se dá nas sessões conjuntas do Congresso Nacional e que os projetos de lei da matéria orçamentária precisam ser aprovados pelas duas casas, mas não necessariamente numa sessão conjunta, não há óbice à apreciação das matérias orçamentárias pelas duas casas separadamente, mesmo diante da existência de vetos que só trancam as pautas da sessão, como disse, conjuntas no estrito termo do texto constitucional.
E o relator da proposta, deputado Domingos Neto, alegou que sem a aprovação, a situação brasileira diante dos organismos internacionais ficaria complicada.
É bom que os nossos pares possam entender que a não votação do PLN 29, ela incorrerá, por exemplo, nos organismos internacionais, que nós estamos quitando dívidas com organismos internacionais, que será uma desmoralização do Brasil. Perder direito a voto na ONU, perder direito a voto na Unesco, perder direito a voto na OEA, perder direito a voto no Mercosul, deixar de participar das reuniões do ICA. São mais de 10 órgãos internacionais onde o Brasil vai passar por um momento quase humilhante se a gente não votar aqui o PLN 29.
O projeto que libera crédito suplementar de 3,3 bilhões de reais para pagar obrigações com organismos internacionais e reforçar ações de 7 ministérios segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Sâmio Bonfim, de São Paulo, informa que o PSOL vai entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a realização de sessões do Congresso para votar matérias sem a análise inicial dos vetos presidenciais pendentes. Segundo ela, a manobra fere a Constituição e o regimento da Câmara.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que o projeto que repassa crédito extraordinário para vários ministérios também retira recursos do programa Bolsa Família. Ele critica a manobra do Ministério da Economia para votar a matéria no Congresso antes da análise dos vetos presidenciais.
Glauber Braga entende que o objetivo do governo foi apenas liberar recursos para as emendas, em troca de apoio ao candidato governista na disputa pela presidência da Câmara.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, considera que o Congresso Nacional tem uma dívida com o Brasil, que pede um posicionamento para que sejam resolvidos problemas causados não só pela pandemia, mas pela recessão econômica. Ele destaca a aprovação pelo Congresso de crédito suplementar para vários ministérios e avalia que as pastas estão ávidas por recursos para fechar as contas de fim de ano.
O Jornal Câmara dos Deputados fica por aqui, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.